Bem, quem concorda que nós poderíamos, ou que nós podemos, quem concorda que nós podemos ter muito mais que Deus, amém? Eu acho que Deus, Ele quer, com certeza, nos dar muito mais. E eu creio que nós podemos ter, amém? Vocês concordam? A gente pode ter muito mais de Deus. Nós podemos ter muito mais de Deus. Se cada um de nós imbuirmos desse compromisso, se cada um de nós tomarmos como compromisso, sabe assim, de responsabilidade, de não conformar com o pouco que a gente tem, não conformar, bem? E desejar mais, bem? Tem uma moça que fala, eu quero mais e mais, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais de Deus. E puder fazer tudo aquilo que estiver impedindo, qualquer coisa que estiver atrapalhando, qualquer coisa que tiver um mosquito que não estiver de acordo, né, que a gente possa eliminar e fazer com que nós tenhamos mais de Deus. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Amém? Amém, né? Seria tão bom. Concordam? E depende da igreja. A igreja depende da igreja. Claro que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Depende de nós. É, sem dúvida nenhuma, depende de nós. Nós é que fazemos a diferença. É a gente que faz a diferença. Somos nós que provocamos a presença de Deus. Somos nós que fazemos com que ela aconteça. Vocês lembram que tinha 120 pessoas no cenáculo quando veio o Espírito Santo sobre eles? 120 pessoas estavam reunidas ali. Se não tivesse nenhuma, nem não tivesse ninguém ali, o Espírito Santo não viria. Porque o Espírito Santo veio por causa das 120 pessoas. Amém? O Espírito veio por causa das pessoas que estavam lá. E ele virá. Se nós não estivermos conformados, se nós desejarmos mais, nós querermos mais, nós vamos ter mais. Pode ter certeza disso. Amém? Mas depende de nós. Então a gente vai ajeitar tudo. Se ele não gosta desse copo nesse lugar, é desse lugar, o copo vem para cá. O que está faltando, Senhor? O que precisa acontecer? Ah, esse copo tem que voltar para cá, então vai voltar, amém? Tem que pintar isso aqui de outra cor? Vamos pintar, amém? O meu sapato não pode mais ser preto? Vai ser da cor que o Senhor desejar, amém? Mas que nós façamos tudo, que nós façamos o maior esforço possível para que nós tenhamos uma presença de Deus cada vez mais forte. Amém, gente? Amém? Ou não? Para que nós tenhamos uma presença de Deus que seja realmente de incomodar. Amém? Que não, se possível for, que a gente não pare em pé. Mas que nós tenhamos uma presença de Deus cada vez melhor. Eu não estou dizendo que não tem, não. Não estou dizendo que não tem, não. Mas eu entendo assim, que o Espírito de Deus é como uma chama. Que é uma chama que apaga ou acende cada vez mais. O Espírito de Deus é muito sensível. Ele é muito sensível. É uma coisa muito sublime. Não é? E ela pode ser melhorada. Se Deus colocar ele simbolizado como uma vasilha, onde tem azeite, uma vasilha como tem azeite, o azeite simboliza, você põe mais azeite, você põe mais azeite, você melhora a chama. Você põe mais, melhora a chama. Bem, então nós não queremos assim, nós não queremos perder. Muito pelo contrário, nós queremos aumentar essa chama. Aumentar isso. E eu quero pedir, né, a ajuda de todos, o empenho de todos, no sentido de que nós tenhamos mais. Eu quero mais. Como é que é a música? Eu quero mais e mais de Cristo, né? Eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua presença, eu quero mais e mais de Cristo. Nós podemos ter mais de Deus, eu sei que pode, né? Se você quiser, se nós quisermos, nós vamos ter mais. E vamos assim, não é possível que uma pessoa que não quer vai atrapalhar 50 que quer. Não é possível que uma pessoa que não quiser, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de tal forma que aquele que não quiser vai sentir vontade de querer. É, né? Vamos fazer assim, vamos ajudar aquele que não quer. Aquele que não estiver querendo, ele vai ser influenciado pelos 50 que querem. Não deixa o mal dele pegar em você, em nós. Os 50, é possível que a doença de um vai pegar em 50 de uma vez. Amém? Que doença ruim. Que coisa maligna. Amém? Que a falta de interesse, a falta de vontade, a falta de fé, a falta de compromisso, de um vai derrubar todos os outros. Não, vamos deixar não. Bem, vamos fazer o contrário, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de tal maneira que ele fique com vontade e seja curado, que a pessoa seja curada do seu pouco caso, da sua indiferença, e queira Deus também, e queira Deus também. Bem, e queira Deus. Eu quero Deus. Amém? Se não quiser, não me atrapalha, não. Né? Amém assim? Amém, gente? Então, eu consigo um amém desse assim. Quais que derruba? Não é? Quais que arrebenta com as... Amém? Pronto. Saudade do tempo do amém lá da Assembleia, né? O tempo do amém lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. Né? É isso? Mas aí Noemi saiu de lá e foi levar Ruth. Depois Ruth. Se Ruth não quiser fazer nada, se Ruth não quiser agir, não quiser fazer nada, como é que ela vai encontrar, né, o seu príncipe encantado? Como é que ela vai encontrar o seu Senhor? Como é que ela vai encontrar com Deus, amém? Então, quem não quiser ser Ruth, amém, gente? É? Amém? Tá vendo? Que amém forte? É isso? Glória a Deus? Né? Glória a Deus? Tem gente que fala assim, ah, mas isso aí é, né, glória a Deus, não tem, mas você não faz nenhuma coisa nem outra. Então, pelo menos diga glória a Deus, né? Você não faz nada, então fala pelo menos amém, amém. Né, o Ney? Porque é o seguinte, a gente criticava as pessoas que falavam glória a Deus. Aí nós criticamos. Agora nós não falamos nenhuma coisa nem outra. A gente nem faz nada e nem diz glória a Deus. Então, melhor
que falasse glória a Deus, amém? Então hoje nós criticávamos as pessoas que rezavam. A gente nem ora e nem reza mais. Então melhor é rezar. Mas rezar não presta, né? A pessoa rezava, debulhava o texto, né? Pelo menos um mistério, chama um mistério, né? O mistério é composto de 10 Ave Maria e um Pai Nosso, viu? Para quem não sabe, é primeiro mistério, segundo mistério, terceiro mistério, quarto mistério, quinto mistério, e aí você rezava o texto. Rezava, pensando, né, em Deus, tal, etc. Tinha mais temor. Agora sim, graças a Deus que eu não rezo mais. Mas também não oro. Amém? Não falo glória a Deus. Mas também não faço nada. Amém? Ficou bonitinho, né? Ficou engraçadinho. Ficou do jeito que o diabo queria. Vocês concordam? Não ficou do jeito que o diabo queria? Tirou da gente até a reza que a gente rezava. Amém. Porque Deus podia até ter misericórdia da gente, de ver a ignorância da gente, mas tinha misericórdia de nós, porque na nossa ignorância. Não, Juliana Norinha? Agora todo mundo é entendido, né? Ninguém mais é ignorante. Todo mundo é entendido. Não faz nada. Ficou bom assim? Ficou não. Amém, gente? Diz, com muito mais açoites será merecedor aquele que sabia o que tinha que fazer e não fez. Amém? E eu não quero que os irmãozinhos apanhem muito, amém? Apanhem menos, vão apanhar menos. Sabia o que tinha que fazer e não fez. Aquele que diz, Senhor, eu vou, e não foi. E aquele que diz que não ia, e foi. Foi ele que fez bem. Você que quantas vezes disse, eu vou, Senhor, pode deixar comigo. É comigo mesmo. E não foi. Deu cano, enganou a Deus. Com certeza Deus não vai ficar satisfeito com uma igreja, com um povo, que ele estende a mão, que ele abençoa, que ele fala, que ele dá tudo. A responsabilidade nossa é grande demais, gente. É grande demais. Ou não? É ou não é? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Versículo 19. Pode ler, por favor, filha? Até o 23. Mateus 13, 19 ao 23.
Todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.
Amém. Então, nós temos aqui, ó, uma situação em que você vê claramente, presta atenção em mim agora. Você tem uma situação aqui em que você vê claramente uma coisa. Que para Deus, para Deus só resolve uma condição dessa aqui. Qual? Para Deus só resolve uma condição. É aquela, é a 23. Para nós, só interessa essa condição aqui, o versículo 23. O que foi semeado em boa terra. Boa terra. Então Deus está, saiu o semeador a semear, procurando a terra boa. Saiu o semeador a procurar a terra boa. Se ele jogou a semente aqui, a terra não produziu, ele foi semear em outro lugar. A terra não produziu, ele foi semear até encontrar a terra boa. É isso que a Escritura está mostrando aqui. Ele não vai ficar brincando de jogar semente no espinho. Ele não vai ficar brincando de jogar semente no meio do cascalho. Ninguém tem semente para jogar fora. Ninguém faz isso. Em sã consciência, ninguém faz isso. Então, o que que Deus fez? Ele saiu procurando a boa terra. A terra somos nós. A semente é a palavra de Deus. Então, se a palavra que é a semente cai ali e não resolve, a semente cai ali, a palavra cai ali e ela produz uma coisa que não corresponde. Aí sai, semeia aqui e a palavra produz uma coisa que não corresponde. Concorda? É isso que está dizendo aí. Saiu o semeador a semear e parte da semente que ele semeou caiu à beira do caminho, outra parte caiu nas pedras, outra caiu lá no meio dos espinhos, outra caiu em boa terra. Mas qual foi a que ele aproveitou? Ele aproveitou a boa terra. A boa terra são os filhos de Deus. A boa terra são os filhos de Deus. Aqui só teve um lugar onde a semente foi aproveitada. Só teve um lugar onde a semente realmente foi bem recebida. Que lugar? Ali, na terra boa. Na beira do caminho foi? Não foi, porque lá o terreno era pisado. Caminho, todo mundo passa, e ali fica pisoado ali, não foi arado. Aquele lugar ali, cai semente, cai, mas ela fica ali em cima. E a chuva não ajuda. O que mais? O sol, se vier muito sol, faz é queimar. Não é? Ela está ali na beira do caminho. E então, ela fica ali um dia, dois, etc. O passarinho encontra a semente e come. O passarinho encontra a semente e come. No pedregulho, no lugar onde a terra é, tem terra. Mas tem cascalho também. Tem terra, mas tem cascalho também. É misturado. Aquela terra que não é nem cascalho totalmente e nem é terra. E aí a semente cai ali. Nasce. Mas por falta de nutrientes, por falta de terra, porque tem às vezes muita pedra, a semente nasce, mas ela não vai em frente, ela fica por ali, ó. Né? Você já viu aquelas árvorezinhas que ficam em cima de morro? Aquelas plantas assim que estão em cima de morro? São tudo pequenininhas assim, né? A gente fala cajuzinho do campo. Paulinho gosta muito de cajuzinho do campo. Cajuzinho do campo. Você chega, o cajueiro é desse tamanho aqui, ó. Você pega os cajuzinhos assim, mas olha o tamanho do caju. Azedo, normalmente. Então o cajueiro é pequenininho, o fruto é pequenininho, azedo. E outra coisa, experimenta subir no cajueiro daquele. Experimenta encostar no cajueiro daquele, você vê. Se você puxar ele, você sai com ele na mão. Porque ele está preso ali, no meio das pedras. Ele está preso ali, sabe? E ele não cresce mais do que aquilo, não. Ele não tem sustentação, não tem terra. Amém? Então, o semeador, o que que Deus está querendo dizer? Que ele não está procurando as pessoas que não querem Deus. Ele está procurando as pessoas que querem Deus. Ele não quer obrigar aquele pedregulho. Como é que você vai obrigar? Ficar lá, chegar lá e dizer, falar mal do cajueiro. Ou então dizer lá para aquele morro: morro, por que você não deixa esse cajueiro crescer? Não. Ninguém pode fazer isso. O que Deus está querendo dizer? É o seguinte, presta atenção, se não é isso. Se não for isso, você me corrige. Deus não vai obrigar, dona Zefa, uma pessoa querer Deus. Ele não vai obrigar uma pessoa a amar a Deus. Ele não vai, o que ele vai fazer? O que ele faz? Ele joga a semente, fica esperando. Ele fica esperando, concorda, Alisson? Ele joga a semente e ele fica esperando para ver a resposta da terra. Amém? Vamos ver, vamos experimentar essa terra aqui. Aí eu jogo a semente e a terra não responde. Vamos experimentar essa outra terra aqui? Vamos. Eu jogo a semente e a terra não responde. Aí de repente, eu chego ali e jogo a semente. E nasce. E o pé da árvore é bonito, e etc. Claro que eu vou cuidar daquela terra. Claro que eu vou ter mais cuidado com aquele lugar. Eu vou secar ali, né? Eu vou proteger aquele lugar. Por quê? Porque aquela terra é boa. Se eu tiver que vender aquela fazenda, se eu tiver que vender aquele campo,
vende a parte que a terra é boa de jeito nenhum, né?
Vende o campo, vende o morro. Mas o lugar onde a terra é boa, eu não vendo à toa. E se eu vender? O preço é alto. E se eu vender, eu vou querer um preço alto. Porque aquela terra é boa. Gente, então, Deus está no mundo procurando a boa terra. Ele está procurando as pessoas que realmente corresponde. Vocês concordam com isso? Amém, gente? Então, por exemplo, nós estamos fazendo um louvor. Nós estamos fazendo um louvor. Eu vou me esforçar, porque eu sou uma terra que quero corresponder. Eu sou uma terra que quero. Eu quero o seguinte, eu quero todo fruto em mim seja grande, seja bom. Louvor é comigo mesmo, pregar é comigo mesmo, ler é comigo mesmo, buscar a Deus é comigo mesmo, orar com enfermos, amém, amém, ser fiel e etc. Que mais, senhor? Que mais? Qualquer semente que cair aqui tem que ser boa. Amém? É isso que vai mostrar. É isso que vai mostrar que você é uma terra boa. Quer dizer, a palavra é entendida. Quando a palavra vem, você entende rapidamente e corresponde. Amém? Levanta a mão, você não precisa nem mandar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Não precisa insistir. Amém? Não precisa, não precisa. Sabe, é uma coisa que está ali queimando dentro da gente. É o fruto da palavra que um dia caiu no meu coração. É o fruto da palavra que um dia caiu no meu coração. Essa palavra caiu em Jesus. E Jesus fez tudo bem feito. Tudo ele fez bem feito. Tudo ele fez 100%. Amém? Ele cresceu. Ele cresceu. Foi um lugar onde a semente caiu e cresceu. E se, não, né? Se o homem não corta, não faz como fizeram com ele, crucificasse, ela não pararia nunca de crescer. Jesus, ele curou. Ele, sabe, ele ensinou, ele expulsou demônio, ele fez tudo bem feito mesmo. Ele amou, não brigou com ninguém, não ofendeu ninguém, sabe, não deu prejuízo para ninguém. Né? Ele foi 100% em tudo. Amém? Ele era 100% em tudo. Aí, vocês concordam que nós deixamos muito a desejar? Nós deixamos muito a desejar. Então, quando a gente sente que deixa a desejar, tem uma razão. Qual é? Pode ser. Então, uma dessas coisas. Ou nós estamos ali na beira do caminho. Recebe com alegria, tal, sai lá fora, já não funciona mais. Né? Ou então, é o espinho, será que é o espinho que está atrapalhando? O que é o espinho? O que significa o espinho? Hã? Não. O que significa o espinho? Os cuidados do mundo, envolvido com as coisas do mundo, envolvido com as coisas do mundo. Isso é espinho. Isso aí atrapalha. Atrapalha a semente crescer? Atrapalha eu corresponder a Deus? Atrapalha? O que é? São os cuidados do mundo. Olha, presta atenção. É a sua faculdade. É o seu negócio, sua empresa. É o seu trabalho. É o seu namoro. Né? É. O que mais? É isso, é a sua casa, é a sua família, amigo, farra, etc, etc. Tudo isso, são os cuidados do mundo. Atrapalha? Atrapalha. Às vezes a semente quer subir, dona Genia, às vezes a semente quer subir, às vezes a planta quer subir, mas aí vem uma... Como é que chama aquele... Tem uma erva que chama erva de São Caetano. É. Quem conhece a erva de São Caetano? Rapaz, quando ela vem por cima dela, sai matando tudo que tem, que presta. Amém? Concorda? Quem conhece a erva de São Caetano aqui? Pois é. E ela vem e não presta para nada, a tal da erva de São Caetano. Mas ela... Se tem uma planta, ela sai montando por cima e mata tudo, e acaba com tudo. Tá certo? Os cuidados do mundo. Aí você dá 100% para a sua faculdade. Você dá 100% para a sua empresa. Você dá 100% para os seus negócios, para as suas coisas. Aqui a gente não pode nem estar... A gente vai falar, olha para um, tem que falar. Olha para o outro. Né? A gente tem que ter cuidado. Falar de olho fechado, aleluia. Porque, olha, você vê a pessoa, dá o que ela tem. Chega, ela chega doente por causa daquilo. Adoece. Por causa daquilo. Adoece, sabia? Vai, adoece, dá. Quando você sente que vai perder aquilo, dá disenteria. Amém? Dá desespero. Dá desespero. Quando você sente que vai perder aquilo. Vocês concordam? Concordam? Porque você, que o coração seu está quase que 100% ali, tá ou não está? O coração seu está ali, 100% ali. Mas você vê se o seu dá desespero, dá desinteria nele porque perdeu uma reunião. Vê se dá. Vê se ele fica desesperado para chegar aqui na hora. Vê se ele fica, sabe, amolado porque não chegou. Não fica. Não fica, a não ser que tenha um outro interesse. Se tiver um outro interesse aí, amém? Aí ele chega. Amém? Tem um, quando às vezes não tem um interesse, o outro interesse também não vem. E assim fica assim. Ah, meu Deus, vocês concordam? Mas plenamente, é isso, é a verdade. Isso é verdade, gente. E Deus fica. Aí o que sobra, então? O que sobra? Né? Então você continuaria jogando semente fora? Você continuaria despejando semente, sabendo que você está jogando semente no lugar errado? Sabendo que você está jogando semente fora? O que diz a Escritura? Não lanceis pérolas aos porcos. Não joga fora. Agora, mas Deus, por causa da sua infinita bondade e misericórdia, Ele sabe que entre nós aqui ainda tem terra boa. Ele sabe que entre nós aqui ainda há, né? Um eitãozinho. Eitão que chama? Eitão? Pedaço de terra, como é que chama? Não, né? Ele diz assim, ele vai limpar a sua eira, ele vai cuidar, ele mesmo vai cuidar. Então, enquanto tiver entre nós, quem ainda quer, dona Zefa, quem ainda... Por isso que eu estava orando no começo, eu estava falando, gente... Né, vamos fazer uma força para que Deus não retire de nós o teu espírito, não retire de nós a tua graça. Vamos influenciar aquele que não está entendendo. Amém, gente? Amém? Aí você vai invocar a Deus, você vai fazer a sua oração, você vai, desde o comecinho da reunião, você vai se empenhar para poder ter Deus. Vai corresponder. E não só aqui. Não só aqui, sabe? Você vai. Em todo, Deus vai acompanhar você desde a hora que você levanta até a hora que você deita, você dorme. Durante a noite, né, os anjos estarão ali cuidando de você. Amém? Agora, então tem os cuidados do mundo. Tem os cuidados do mundo que realmente é um problema sério. É um problema sério. Como resolve isso? Como que resolve? Tem jeito de resolver? Tem, Paulinho? Ou não, tem gente que não deixa, já está desse jeito mesmo, já está lascado mesmo. Deixa, é assim? É assim? Não, a gente tem que, o reino de Deus é alcançado com esforço. Vamos dar um jeito, se tem essa pedra que está atrapalhando, vamos tirar essa pedra. Se tem isso aqui que está atrapalhando, vamos dar um jeito de tirar. E vamos, senhor... Olha, dá uma olhadinha na minha terra. Eu tenho uma melhorada na minha terra. Eu tenho uma melhorada na minha terra, Senhor. Amém? Tem misericórdia de mim. Deixa cair uma sementinha no meu coração. Eu tenho uma melhorada na minha terra. Eu acho que é possível a gente... O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Você mostra para Deus, Senhor, tem um cantinho aqui, ó, tem um cantinho. Que é boa a terra. Esse cantinho aqui, vai de, né? Que lado que é? É do lado, né, do lado que tem um pedacinho no meu coração que é guardado, que olha, a semente cair ali, vai produzir. Amém? O Senhor não tem, não corta, não me corta assim de uma vez, não. Renova a minha fé, a minha esperança e tudo. Amém. Esse é os cuidados do mundo. Tem uma outra situação difícil. Qual? Os espinhos e uma outra coisa que eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Que é essa aqui, quer ver? É no versículo 21. Que diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, sobrevindo a angústia e a perseguição. Esse aí é um dos problemas mais sérios. Até que os problemas do mundo não nos afeta tanto aqui, esse povo aqui, que é um povo simples. É um povo que conforma, é um povo realmente, assim, humilde, né? Na verdade, tem lutado para superar essa humildade, mas é um povo humilde, um povo simples, um povo bom, não é não? Mas tem um problema que a gente paga e sofre. Qual é? Esse 21, versículo 21 aí está falando. São as aflições. São as aflições. Porque isso aí também atrapalha. As aflições, diz aqui, ó. Foi semeado em lugares pedregosos, mas não é o caso do espinho. Não é o caso do espinho. O espinho, a terra é boa. Mas nasce o espinho. O espinho junto sai, sabe? Assim, quando você tem uma terra boa, presta atenção, você tem uma terra boa, você põe uma semente boa, ela... Mas se você jogar o espinho também, uma semente ruim, cresce também, rapidinho. Por isso você vê a pessoa mudar, da água para o vinho, assim, vup, ela muda. De manhã ela está boa, de tarde ela não vale nada. Vem? Ela muda rapidamente, de cabeça, de ideia. Ela muda. Porque a terra é boa. Só que a terra boa tem que ter muito cuidado. Porque ela tanto recebe a semente boa, como recebe o espinho. E cresce os dois. E como a praga, interessante, como a praga, a tendência da praga é crescer mais rápido, cresce e sufoca. Então, é uma luta, é uma luta. Amém? Mas vamos falar hoje.
Vamos começar a pregar agora.
Começar, amém? Vamos falar hoje sobre angústia. Sobrevindo à angústia. Aflição. Por causa da palavra. Então presta atenção. Angústia e aflição. Por causa da palavra. Nós temos esses problemas. Presta atenção. Você quer ser filho de Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer o céu? Você quer o reino de Deus? Você quer ser uma terra boa? Você tem que enfrentar alguns problemas. Quais são? Você tem que enfrentar a pedra. Você tem que enfrentar o espinho. E você tem que enfrentar a aflição. A perseguição. Então a gente não vai ser terra boa, não vai ser um filho de Deus assim de mão beijada, não. Amém? Quando Deus fala aí, terra, a terra é boa, essa terra é boa é porque ela é boa mesmo. Amém? Ela evitou de ser pedregosa. Ela evitou. Ela lutou para não ser pedregosa, porque Deus está dando uma parábola. Deus está falando uma parábola para nós entendermos o quê? Que se eu quiser, se eu não quiser ser pedregoso, será que eu posso? Posso, olha. Se eu perceber que eu estou enquadrado no terreno pedregoso, eu vou falar assim, eu não quero mais não, não quero ser isso não. Se eu estiver enquadrado no terreno cheio de espinho, eu também vou lutar para sair daquela situação. Ué. Ou não é assim? Amém? Amém? Fala, Júnior. Que eu, de repente eu fico falando muito, penso que vocês não estão entendendo nada.
É isso mesmo. Vamos lutar para se esforçar para sair dessa situação.
Você fica conformado de saber que você está terreno espinhoso?
De jeito nenhum, fico preocupado.
Você fica conformado de saber que você é um terreno de pedra, cheio de pedra?
Com certeza não, né?
O que você quer ser?
Terra boa. Produzir, o senhor falou, pregar aí comigo mesmo, ajudar aí comigo mesmo, fazer amor, né, fazer o amor, fazer bem, fazer alegria. Até chega já, a semente chega, você já é bom. Alguma coisa está observando aqui, ó, são quatro coisas que faz a pessoa impedir. É não entendendo. Eu estava pensando, então se a pessoa não entende, ela pode entender. A pedra, ela pode tirar. Eu estava pensando, é que a terra está em mim. Senhor, eu estou tirando essa pedra. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, essa angústia me atrapalhando, está observando que eu sou a terra. Então eu quero que tire isso de mim, está observando essa. Quer dizer, pode mudar a situação da terra. É uma parábola, né?
É uma parábola. Se você começar a conformar, você, eu não. Sabe, eu sou o pura pedra, eu não presto mais não. Aí você conforma. Não, os espinhos já tomaram conta de mim. Aí você está entregando o ouro para o bandido. Não, é uma parábola. Deus não está dizendo, Ele quer você bem. Ele quer você bem. Ele quer você bem. Se você sente que você é uma terra cheia de espinho, você vai lutar para tirar isso de você. Ué. Aí você vai dizer, Senhor, eu já eliminei as pedras, eu já eliminei os espinhos. E agora, Senhor? Amém? Põe a semente no meu coração, a semente que o Senhor quiser. Prova-me, testa-me e vê que eu sou bom. Amém? Tá. Então vamos ver. A aflição vem sobre toda pessoa. Principalmente sobre a terra boa. Sobre a terra boa. E quando a aflição vem, vem para quê? Ele vem para tirar você, porque ele percebe que você está correspondendo. Olha aí. Ele percebe, o inimigo percebe que você está correspondendo. E você está sendo uma terra boa. Então o que, que ele faz? Ele começa a jogar semente de erva de São Caetano. Joga uma sementinha lá e pega. O que mais? Colchão de noiva. O que mais? Que dá umas buchas, assim, bucha de lavar. E o pessoal usa muito para bucha, sei lá. Vai jogando. E vai. Aí, aquela terra que era boa. Então a aflição e a perseguição, ela vem para tirar você dessa condição de terra boa. Amém? Abre em 2 Coríntios, capítulo 2. Vai lendo.
Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é, pois, o que me alegra, senão aquele que por mim é entristecido? E escrevi isto mesmo, para que, chegando eu, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho.
Amém. Lê esse versículo de novo.
Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho.
Agora pergunta, o que será que estava entristecendo Paulo? O que será que estava causando nele tanta tribulação? Presta atenção. Alguma coisa entristecia Paulo. Alguma coisa lhe causava muita tribulação, muita angústia. E ele foi escrever. Quer dizer, ele poderia muito bem ser contaminado por aquela tristeza, contaminado por aquela coisa que estava acontecendo, e de repente deixar de produzir o que ele tinha que produzir. Mas o que, que ele fez? Ele foi escrever aos coríntios, chorando, com tristeza na alma, angústia. Mas ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer? Ele deixou de lutar, né, pela igreja como ele tinha que lutar? Ele estava lutando pela igreja. Ele fugiu? Não. A aflição, a perseguição veio para quê? Para? Paulo não era uma boa terra? Paulo não foi uma boa terra, igreja? Foi. Agora, aquilo ali veio para poder entristecer ele. E ele olha, ele diz num outro lugar, ele diz assim: quem é que sofre que eu não sofra? Quem entristece que eu não entristeça? Porque ele está vendo, ele percebia que a tristeza daquele no que ia dar. Olha, ele ficava sabendo que aquele outro estava fazendo isso ou aquilo, ele entristecia. E ele estava sabendo que o outro fez isso e que o outro fez aquilo. É isso que mata a igreja. Amém? Aflição, angústia. Sabe, tem coisas assim que vocês não sabem o quanto faz mal. Quanto destrói, quanto machuca. Para quê que o diabo faz isso? Para destruir o resto de terra boa que tem, que tiver. Se tem um pouquinho de terra boa, ele vai destruir. E uma das coisas que ele mais usa não é tanto o espinho, não é tanto as coisas, as pedras, não. É muito mais isso aqui, ó. Aflição, sabe? Angústia. Por quê? Porque quem sofre que eu não sofro? Quem entristece que eu não entristeça? E não é coisa fácil, não. É coisa, sabe? E entre nós acontece isso. É um que causa aflição no outro. É um que causa angústia no outro. De repente, um causa tanta dor no outro. É aí, gente, é aí. Causa aflição, causa angústia um no outro. E por que isso? O que, que o diabo tem? Qual o interesse ter nisso? Destruir um e o outro. Destrói um, destrói o outro. Aquela pessoa que era uma terra boa, só uma pessoa que não queria o bem de todo mundo, que não fazia mal para ninguém, que amava todo mundo, animado disposto a fazer, lutando, né? Divulgando o evangelho, contribuindo, dando o seu dízimo, fazendo, de repente, leva uma bordoada, de repente leva um coice tão forte, tão pesado. Amém? E é isso que ele estava dizendo, mostrando aqui. Ele estava mostrando. Ele, com certeza, tomou conhecimento de alguma coisa que entristeceu profundamente ele. Ele tomou conhecimento de uma coisa que o amargurou demais. Gente, e nós temos aqui, nós temos igrejas. Nós temos igreja em Paraíso. Nós temos igreja em Palmas. Nós temos igreja, né, em Mineiros. Nós temos igreja em vários lugares, em Fortaleza, etc. E às vezes pesa demais. Vocês não imaginam o que significa uma aflição. Às vezes a aflição, você está muito bem, você está ali muito bem, tranquilo, de repente o telefone, pá, você pega. Pega o telefone. Amém? E vem o quê? Uma aflição. Vem uma angústia. E eu pergunto a vocês, para quê? Qual o interesse que o diabo tem? Senão, destruir a boa terra. Destruir o que ainda se tem de boa terra. Amém? Sobrevindo a angústia por causa da palavra. É claro que é por causa da palavra. Pois se eu tenho um compromisso com a palavra, se eu tenho um compromisso com o evangelho, se eu tenho um compromisso com Deus, é muito natural que alguém me ligue. Muito natural que alguém me ligue e transmita a mim alguma coisa que entristece. Mas se entristece, adora. Se adora, se entristeceu, e eu tomei conhecimento. O que ele disse assim? Quem entristece que eu não entristeça? Amém? E vem. Certo? Mas é muito importante saber que às vezes não vai para cima do Humbertinho. Às vezes não vai para cima do Humbertinho, não. Às vezes não vai para cima do Elcio, não. Vai para cima da onde ele quer destruir. Vai para cima de onde ele quer destruir. Certo? Então, eu quero chamar a sua atenção que você que é boa terra, você que quer Deus, você que realmente é, você ter esse cuidado. Qual o cuidado? De que as aflições não impeçam você. A aflição não pode impedir você de servir a Deus. A aflição não pode impedir você de ser uma bênção. Amém? A aflição, a angústia é normal na vida, na nossa vida. Quanto melhor, quanto mais boa terra, mais às vezes a aflição vem. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vou dizer rapidamente aqui e mostrar para você. Por exemplo, imagina aqui. Quem que eu vou imaginar? A Fernanda. A Fernanda tem um problema lá. A Fernanda tem um problema. E de repente ela sentiu alguma coisa lá e ela precisa de procurar alguém. Né? Quem que vocês acham que a Fernanda vai procurar? Vai procurar quem? Eu não vou nem falar para não chatear. Amém? Ela não vai ligar lá em Brasília para o Humbertinho, vai? A Dora liga lá em Brasília para o Humbertinho? Não. A Geralda liga lá em Brasília para o Humbertinho? Você recebe alguma ligação desde lá, Humbertinho?
Nenhuma.
Pois é. Então, Humbertinho, qual a aflição que o Humbertinho passa por causa da Geralda, por causa da Fernanda, por causa da Dora? Graças a Deus, Humbertinho. Amém? Eu estou falando isso, você já tem as suas aflições lá. Amém? Tem ou não tem?
Muitas.
Você já tem, você já pensou se juntasse as suas lá e as de cá? Então, aí, claro, Elmo, claro, que a pessoa vai procurar naturalmente o rio, ele corre naturalmente, ele, ó, ele vai descer naturalmente. Pronto. O leito menor procura o leito maior, certo? É assim, é no sentido... No sentido de cima para baixo. Você não vê um rio correndo de baixo para cima. Eu nunca vi meia ponte enfiar no João Leite. O João Leite enfia no meia ponte. Amém? Mas aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se por causa das aflições, por causa das dificuldades, por causa. Eu não posso. Frouxar, não, eu não posso me entregar, não, porque depois, vou dizer assim, qual o testemunho que vocês têm de mim? Qual o exemplo que eu vou dar para vocês? Qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? Se vocês, qualquer coisa me veem, voltar, aí eu vou sentar no banco lá atrás, não quer saber? Vai ser bom para vocês? Não vai. E assim que é, todo mundo, toda a igreja, tem que entender o seguinte: se você é uma boa terra, o inimigo vai te perseguir. E aí, por causa da perseguição, você fica com raiva, você fica contrariado, você fica nervoso, você fica bravo. E pronto. E aí você não produz mais. Pronto. Aí a Dora não te procura mais. A Dora não vai te procurar mais, Wallace. Ela não vai procurar mais. Amém? Ninguém vai procurar. Ninguém vai me procurar mais. Ninguém vai me procurar. Você começa a ficar. Você começa a ficar assim, do jeito que o diabo quer. Ninguém vai mais te procurar. Amém? Então, é isso. A perseguição, a angústia, a tribulação que vem por causa da palavra, porque você está correspondendo. Amém? O inimigo está vendo a sua luz brilhar. O inimigo vê a sua luz brilhar e ele providencia imediatamente: não, vamos dar um jeito de apagar aquela luz. Amém? Vamos atirar pedra nele. Vamos, foi feito isso com Jesus. Vamos impedir. Vamos impedir. Interessante, um dia eu estava lendo aqui uma passagem aqui interessante, quando ele chegou para Pedro, o inimigo chega para Pedro e fala para Pedro assim: você é deles, você estava com eles. O seu jeito te denuncia. A sua maneira te denuncia. Quer dizer, o inimigo, ele sabe. Pelo seu procedimento, pelo seu jeito, pela sua maneira de amar, sabe, de socorrer. Pô, olha aí, a obra de Deus, né? Ó, Ruth, olha o Ruth trabalhando. Ruth, TH? Sei lá. Né? O jeito seu de consolar, o jeito seu, sabe, de amar. O jeito seu, sabe, de apoiar, de aconselhar, de receber, de ajudar, de abençoar. O jeito seu de buscar. É isso. O inimigo percebe percebe, e ele imediatamente, nós não vemos, ele percebe, ele vê que você vai indo aqui, ó, você vai indo aqui nessa direção aqui, ó, e ele percebe, ah, ele vai tomar uma providência, eu vou tomar uma providência naquele caboclo ali, eu vou tirar ele daquele rumo. E aí ele vai lá na frente e arma alguma coisa. Para quê? Para impedir você. De causar tristeza. De causar aborrecimento. De causar aflição. Né? De causar perseguição. De causar angústia. E com isso, você deixa de ser boa terra? Não. Não é isso que Deus quer de nós, não. Deus quer uma igreja, que Deus quer um povo que tem consciência disso. E olha, no, se acontecer aflição, se acontecer perseguição, alegra. Não dá ideia de tristeza, não. Você vai mostrar alegria. Amém, Senhor. Obrigado, porque eu tenho sido perseguido. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa. Amém? Olha, obrigado, Jesus, porque o inimigo tem me perseguido. E que eu, Senhor, por causa disso, não retribua com maus tratos, né, com falta de educação, com desamor. Que eu não retribua, meu Deus, com angústia, com coisa. Senhor, que eu não faça o que Ele quer que eu faça. Que eu não faça do jeito que Ele quer que eu faça. Amém? É isso aí. Lê mais um pedacinho para você ver. 5.
Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser por demais severo a todos vós. Basta esse tal, esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza.
Amém? Olha aí para você ver. Porque senão, o que vai acontecer? A tristeza vai destruir todo mundo. A tristeza de um, entristecendo o outro, devorando o outro, tão pouquinho... Todo mundo está triste. Se olha para um, está triste. Se olha para o outro, está triste. Se olha para o outro, está triste. O que foi? Né? Às vezes não fala. E tão triste. Às vezes não comenta. E vai ficando aquela tristeza em cima de tristeza. Um não quer, o outro não entende, o outro não, né? O outro não faz força, o outro não interessa, o outro faz pouco caso, o outro... Ai, meu Deus do céu. Amém, gente? Que coisa, que angústia, que aflição. Amém? Mas vamos deixar para lá, porque realmente nós não vamos permitir que a tristeza nos consuma. Amém? Vocês podem vir. Venham a mim os tristes e abatidos, e eu vos aliviarei. Venham a mim os cansados. Pode vir, Dora. Amém? Pode vir, Humbertinho. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu fico falando isso aqui e o inimigo escuta. Né? O inimigo escuta. Amém? Mas olha, Deus proverá. Amém? Vocês concordam? Deus vai prover, vai me dar força para mim, sabe, querer bem vocês tudo, sabe, querer muito bem vocês tudo, e não permitir que ninguém fique realmente triste à toa. Amém? Pode, não é em mim que vocês vão encontrar refúgio, mas em Deus, que eu espero que esteja em mim. Eu não posso entregar os pontos, eu não posso ter medo, eu não posso entregar os pontos, não. Concorda? Amém? Amém. Amém mesmo. De forma nenhuma. E eu quero que vocês me imite. Tá certo? Imita-me. Como é que tem uma música? Amarra-me. Agora é imita-me. Copia, né? Tente fazer aquilo que eu faço. Tente fazer aquilo que eu tenho feito.
Amém. Amém. Amém.
Na realidade é isso que nós queremos fazer, mas tem hora, infelizmente tem hora, que a tristeza vem e nos abate, que a angústia vem e nos cerca. Mas, é, como ela falou, na maioria das vezes, infelizmente, por falta de entendimento, na maioria das vezes, aí a gente vem aqui, aí Deus, por misericórdia, abre os nossos olhos, não fique entristecido com a tristeza, né? Pelo contrário, ela fala assim, que da tristeza tiraram forças, etc, e vai para frente, porque isso te destrói.
E destrói mesmo, né, Humbertinho? E realmente é um mal danado. É um mal danado. Não deixa, ó, é um segredo aqui para você. Não deixe a tristeza te abater. Porque se abater, é um mal danado. Uma coisa puxa a outra. É, aonde senta o mosquito, é porque está cheirando mal, sentou o mosquito, você pode ver que logo os outros vêm atrás.
Uma coisa que nós não percebemos é que quando a gente começa bem, vai buscando a Deus, e você vai, como o Senhor mostrou, naquela direção ali, andando, fazendo a vontade de Deus, de repente alguma coisa te prende, como o Senhor falou. O diabo, ele vem alguma coisa para te prender, para te possuir, te dominar. E isso é que é errado. É não ter os olhos abertos e perceber isso. Que o diabo armou um laço na sua frente para te entristecer e te derrubar.
Amém mesmo. Então, o que nós estamos passando hoje, a mensagem que nós estamos passando hoje é o seguinte, olha, lembra que é normal a tristeza. Só não é normal é você parar por causa dela. É normal vir angústia. É normal vir os problemas. O que não é normal é você parar. Ou seja, apelar, ser derrubado, né? Ser você ser derrubado por aquilo. Entristecer de maneira tal que não levanta mais. Amém? Amém. Amém. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa para falar mesmo. Mas o tempo não nos permite agora. Aqui tem um versículo importante que eu gostaria que vocês lessem. 2 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Lê, por favor, Pia, a partir do 10 aí.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação.
Presta bem atenção nisso, é importante demais. É, o assunto, ele é aí, vai te ajudar, quem sabe vai te ajudar. Vamos ver.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, os seres contristados segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu, mas para que fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Por isso temos sido contristados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recreado por vós todos.
Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito se achou verdadeiro, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me porque em tudo tenho confiança em vós.
Amém. Então Paulo estava dizendo aí, olha, a tristeza, ela, às vezes ela vem, Deus mesmo provoca aquela tristeza. Às vezes Deus mesmo faz com que você fique triste. Para quê? Para te ajudar, para que através daquela tristeza você se arrepende e volta novamente. Porque Deus está vendo, olha, por enquanto é eu que estou provocando essa tristeza. Que a hora que essa tristeza vir para você do mundo, você vai morrer. Você não vai suportar. Então é melhor que Deus venha nos provocar a tristeza. Deus às vezes nos causa essa tristeza, mas ela acaba sendo benéfica para nós, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento. Você fica triste, amolado, chateado, mas volta a fazer o que está certo. Arrepende e volta a fazer o que está certo. E a tristeza que ela foi produzida pelo mundo, essa acaba destruindo você. Amém? Que nós estejamos tristes, sejamos contristados pelos problemas que acontecem entre nós, pelas coisas que às vezes acontecem entre nós, que nos causem arrependimento. Amém? Que ninguém envolva com coisas que vai depois te causar uma tristeza que você não seja capaz de resolver. Amém? Ainda no capítulo 7, no versículo 5. E 6, 5 e 6.
Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito.
Amém. Então, veja, o que estava acontecendo com Paulo? Paulo estava atribulado, muito problema, muita luta, muita dificuldade. Ele se sentiu ali, olha, ele disse, olha, temores por dentro, por fora, combate, etc. A tribulação muito grande em cima dele. E ele diz, olha, Deus consola o abatido. Só que, qual era a aflição de Paulo? A tribulação de Paulo? Ela vinha do mundo? Era porque ele estava, por acaso... A tristeza dele foi por causa do mundo? Não. Não foi por causa do trabalho de Deus. A dificuldade, a tribulação que ele estava passando, era por causa da cruz que ele carregava. Então, Deus consola quando a sua tribulação é por causa da cruz. Amém? Amém? Se você ficou atribulado porque você passou a noite inteira... Aí de manhã você ficou atribulado, porque você não dormiu a noite inteira, você passou a noite inteira, por exemplo, fazendo o quê? Jogando sinuca. Hã? Ah, é? Não conheço esse termo. Cateado? Então, você passou a noite inteira jogando sinuca, aí no outro dia você... Chegou em casa, tribulação, problema, aí foi para casa, o pneu furou, e etc., bateu o carro, etc. Essa tribulação veio de onde? Foi Deus? Não. É uma tribulação do mundo. Mas você estava, como aconteceu com a irmãzinha ali, ela estava na reunião, ela estava aqui, ela estava, né, ouvindo, participando, etc., e aí ela saiu. Aí chegou na esquina, um motoqueiro bateu, etc. Tal. Foi uma tribulação, não foi? Não foi uma angústia, não foi uma dor para ela? E Deus consolou a irmã, Deus socorreu a irmã, você acha que Deus ajudou você?
Ajudou e muito, né? Porque eu cresci, igual o senhor falou, angústia, tribulação a gente vai ter, mas nós temos alívio, né? Deus vem, Deus fala. Uai.
Às vezes Deus ajuda a gente nem sabe que Deus ajudou, sabia? A gente nem percebe que Deus ajudou. Eu sei que Deus ajudou ela e ela não sabe.
Mas ajudou, graças
ajudou
a Deus.
Ajudou por quê?
Ué, porque estragou só o carro, o rapaz não machucou nada.
Isso. Né?
Graças a Deus os irmãos estavam lá juntos, socorrendo.
O rapaz caiu de moto, bateu lá. Normalmente bate a cabeça, estraga a cabeça, né?
Graças a Deus não teve nada.
O rapaz não teve nada, saiu no mesmo dia do hospital. Ele sabe, não teve problema nenhum. Graças a Deus.
Foi, realmente.
Por que a gente fala graças a Deus? Quer dizer que foi Deus o responsável por aquele alívio. Agora, essa tribulação, essa angústia veio por causa do mundo, porque ela estava no mundo, que ela estava fazendo o que não devia? Não. A tribulação veio, ela estava aqui. Mas Deus não consolou?
Graças a Deus.
Amém?
Com certeza.
Amém. Tudo deu certo?
Deu. Graças a Deus. Tudo certo.
Amém? No mundo tereis aflições. Não quer dizer que nós não vamos ter aflição, não. Mas você tem a cabeça erguida para chegar, Senhor, fui afligido. Senhor, fui assaltado. Senhor, fui roubado. Senhor, pegou fogo. Senhor, aconteceu isso. É a tribulação. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, a minha cabeça erguida, de chegar para Deus e dizer para Ele. E Deus vai me consolar. Deus vai suprir a minha necessidade. Deus vai me abençoar. Deus vai, de repente, me dar em dobro aquilo que eu perdi. Sabe, Deus vai me dar força. Viu? Vai, ó, interessante, gente, olha. O poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa. Quando isso aqui está acontecendo, por causa da palavra. Amém? O inimigo querendo tirar você, o inimigo querendo dizer para você, olha, você não estava rezando? Como é que né? Você não estava na igreja, como querem dizer? Mas não. Você tem consciência de que é normal a aflição, a perseguição, a angústia por causa da palavra. Amém? Ser posto para fora de emprego, ser perseguido no emprego, ser perseguido na escola, sabe? Ser tratado mal, às vezes pelos pais, às vezes pela mãe, às vezes pelos irmãos, ser perseguido nas coisas, tomar prejuízo nos negócios. Tudo isso pode acontecer ao cristão. Não porque ele fez mal. Não porque ele fez mal. Muito pelo contrário, porque ele fez bem. Amém? Mas nessa hora, Deus vai te consolar. Amém. Amém, gente. Vamos parar, né? Deus abençoe. Valeu aí.
Me chamou bastante atenção, assim, o senhor explicando, né, que o inimigo, ele vê quando a terra boa, ele está indo bem, né? Quando ela está procurando amar, procurando perdoar, procurando, ele vê quando está parecendo com Cristo, né? Como o senhor falou, as características, né, estão semelhantes, estão parecendo. Então, ele faz de tudo para prejudicar aquela terra, para impedir que aquela terra, né, continue uma boa terra. Né? Então ele lança tristeza, né? Coloca coisas mais adiante para que venha tristeza, angústia, tribulação e tudo aquilo faça com que ela pare. Né? Estava até falando para a Suzane, se rebele, né? Não queira mais servir a Deus, ser cristã. Né? Então ele traz tudo isso para impedir. Né? Mas como o senhor falou, né? quando essas coisas acontecerem, é sinal de que a terra está boa, né? Então a gente tem que, é difícil, a gente se alegrar, né, com essas coisas, mas ter força para continuar, né? Como o senhor falou, é normal que isso aconteça, que a tristeza aconteça, que a angústia...
A perseguição veio em cima de mim porque eu roubei? Então, não, isso não é um sinal de boa terra. Mas a perseguição veio porque eu não fiz nada. Aí sim é um bom sinal. Então, bem-aventurado, feliz, quando vos perseguirem e falarem todo mal contra o povo, etc, etc, etc. Quando faz as coisas sem razão. Aí sim, aí você, oh, graças a Deus, é um sinal de que eu sou? Que eu estou causando tristeza no inimigo. O inimigo não está satisfeito comigo, não. Amém? Valeu, Pia.
O que a gente estava comentando aqui era a mesma coisa que a Adriana falou. Assim, que eu achei interessante, que a gente, eu particularmente, achava que era o tipo de pessoa, por exemplo. Existia a boa terra, que existia o pedregulho, existia a boa terra. Então, assim, sorte dela, né? Ela é boa terra. Então, eu planejava para ser boa terra. Aí eu pensava assim, nossa, os espinhos, você vê os espinhos, né? Você vê as, eu não sou boa terra, eu sou... Então, eu entendi... bem melhor agora. Agora eu entendi assim, que eu posso ser boa terra se eu quiser. Que é eu não aceitar os espinhos, é eu lutar contra as pedras, contra os espinhos, contra os tiros, contra tudo que vier. Se eu lutar, Deus vai ver em minha boa terra. Essa é a boa terra. Então a boa terra não é aquela que está lá paradinha. Ela não é, nasceu boa terra, não.
Não, exatamente.
Ela é considerada boa terra por Deus. Por quê? Porque ela lutou contra todas essas outras situações. Amém. Então ela sobreviveu mediante todas as situações.
Amém. Porque ela tornou, assim, né? Por exemplo, eu falei, a boa terra é o filho de Deus. A boa terra é o filho de Deus, né? Mas ele tornou o filho de Deus, ele tornou boa terra, né? É que Deus, o que que Deus fez? Deus arou, tirou os cocos, tirou os espinhos, tirou as coisas e fez de mim uma boa terra, né?
Achei interessante, então, que é por isso, igual, tornar filho. Então, agora entendi. Mais uma vez, confirma. Tornar a boa terra. Amém. Do jeito que você torna a boa terra, também, se você permitir que os espinhos venham, que as pedras, você deixa também ser boa terra.
Amém. Claro. Você é como eu falei, uma boa terra. Não, mas é, aí vem um e joga pedra.
Não é uma condição...
Vem outro e joga pedra. A pedra cai aonde? Vai cair lá. Toda hora está jogando pedra, toda hora está jogando pedra, toda hora está... E aí vem um espinho, vem um espinho. Aquela terra que era boa, deixou de ser boa. Amém? Então, é uma parábola importante demais. É uma parábola importante demais. Cabe a você, realmente, ter cuidado. Por quê? Porque pede a Deus, Senhor, amém? Eu quero corresponder, eu quero ser uma terra boa. Eu quero ser uma terra onde a semente de Deus não é desperdiçada. Não é desperdiçada. Quero ser uma semente, uma terra onde a semente de Deus cai e produz o fruto desejado. Bem, vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe você. Desculpa se eu falo demais da conta. Se eu insisto, mas com certeza é para ajudar, né? Para que você não se assuste quando for contristado por alguma coisa, né? Não se assuste quando for perseguido, não se assuste quando vier sobre você a tribulação. Não se assuste, pelo contrário. Pelo contrário. Aí você dá glória a Deus, dá glória a Deus e glorifica a Deus. E você vai dizer, Senhor, amém, olha, eu entendo que eu não fiz nada, eu entendo que eu sou inocente, eu entendo que eu, e se tem acontecido, eu espero que o Senhor me console, eu espero que o Senhor me ajude, eu espero que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus, todos nós, queremos ser útil ao Senhor, todos nós queremos ser um lugar onde o Senhor tenha prazer em jogar a sua semente. Queremos ser um lugar, meu Deus, que corresponde. E que o Senhor nos ajude a tirar os espinhos. O Senhor nos ajude, o Senhor tem visto o nosso esforço, né? Deus tem visto o seu esforço. Deus tem visto que você quer. Deus tem visto que o seu coração é dele. E é por isso que ele quer te ajudar. E é por isso que ele está estendendo a mão para você. E eu quero dizer para você, olha, eu estou aqui para te ajudar. Creia em mim. Amém? Creia em mim. Me peça. Se realmente você sente que essas coisas têm prejudicado, Deus é poderoso para te ajudar, para te consolar, para te fazer feliz. Não é o seu trabalho que está te atrapalhando, às vezes não é a sua vida, são coisas, são espíritos que estão ali intrometendo nas suas coisas. Deus disse, e as outras coisas vos serão dadas. Se tirar o mal, o espírito que está ali, com certeza aquele lugar, aquilo que você faz, não é a sua escola, não é a sua faculdade, com certeza o espírito tem mudado o seu coração, tem te feito apartar de Deus, quando na realidade tudo posso naquele que eu amo, tudo posso naquele que me abençoa, que me dá força, tudo posso naquele que eu amo, e o amor dele está acima de tudo na minha vida. Te louvo, Jesus, te louvo, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, Jesus. Oh, amém. Seja grato diante de ti, Senhor. Né, as minhas palavras, meu coração, a minha mente, sejam todos guardados em ti. Amém. De pé, amém. Agora abre, né, o seu coração, canta, louva a Deus, né, dizendo: Senhor, é verdade, Senhor. Né, que a tristeza de Deus é melhor ser contristado por Deus, porque isso vai te ajudar. É melhor que a tristeza de Deus venha para nos ajudar, amém. Amém. Que você, sabe, faça um propósito aí no seu coração. De quê? De buscar a Deus. Não se incomodar com as perseguições. não se incomodar com as aflições. Amém, amém. Senhor, eu estou aqui, né? Eu não tenho receio da cruz. Amém, amém. Eu tenho consciência que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Amém. As suas misericórdias se renovam. O Senhor socorre a aflição do justo. O Senhor socorre o justo nas suas aflições. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Ensina-me a amar, querer bem, ajudar o meu irmão. Amém, Jesus. Amém, amém.
Quantas vezes penso em desistir, de lutar, quando a vitória está por vir. Os problemas lhe